Sabe, hoje nós vamos continuar trabalhando. De manhã o pastor Marcos trouxe algo em relação à oração, sobre a paz que a oração gera. E quando nós falamos de oração, nós temos Jesus como alguém que deixou o modelo, nosso Senhor deixou o modelo. Eu tive Israel há uns anos atrás, e foi muito interessante. Nós estávamos ali naquele mar da Galileia, nós estávamos navegando ali, e eu estava naquele barquinho e olhando aqueles montes ao redor, e eu falando assim, qual será desses montes que Jesus orava? Ele subia no monte para orar, ele orava, ele tinha um tempo de intimidade com o Pai. É interessante porque Jesus, ele conhecia o Pai, ele conviveu, ele participou da criação junto com o Pai, mas quando ele veio e se fez homem entre nós, ele buscou essa intimidade com o Pai, através da oração. E sabe, ele sabia que ele passaria por alguns momentos de grande dificuldade, e ele sabia que ele teria um preço a pagar, mas ele orava muito antes de estar na véspera da entrega, onde ele seria entregue para ser crucificado, para a remissão dos nossos pecados. E nós vamos trabalhar um pouco sobre oração, sobre o impacto que gera uma vida significativa de oração. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um dos princípios da igreja multiplicadora. Nós como igreja, nós temos caminhado em cima de um modelo, de uma estratégia dada por Deus, onde nós estamos retornando aos princípios lá da igreja primitiva. Sabe quando nós nos reunimos num pequeno grupo, durante a semana? Quem aqui se reuniu essa semana no pequeno grupo? Olha, metade, um pouquinho mais. Se você não está se reunindo em pequeno grupo, você vai sair daqui hoje, você vai pegar o cartão que está aí à frente, esse laranja, você vai colocar ali, eu quero frequentar um pequeno grupo, vai colocar o seu nome. Porque uma igreja como a nossa, se você não participa de um pequeno grupo, você corre um sério risco de ser um agente secreto. Eu falo assim do crente da cadeira azul. Chega aqui, assiste o culto e vai embora. Não tem relacionamentos significativos, não são desenvolvidos com muita facilidade. O pequeno grupo, ele vai gerar isso. E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um dos princípios da igreja multiplicadora. Que, na verdade, nós trabalhamos em cima de cinco princípios, né? Nós temos o compaixão e graça, onde nós desenvolvemos através da BC Vida. Nós temos a formação de líderes, o CFI, ele forma líderes. Se você não está no CFI, não está matriculado, se matricule. Invista agora no próximo ciclo. Nós temos a plantação de igreja. Então, quando nós temos as congregações, quando nós temos os campos, nós estamos falando de plantação de igreja. Temos a evangelização discipuladora. O CFI nos capacita a viver uma evangelização que ela é muito mais relacional. Você dá evidência do amor de Deus, você caminha com a pessoa, você conhece, você dá atenção, você dá amor, e a partir daí essa pessoa chega e ela vai participar de um pequeno grupo e ela vai ser alcançada ao Senhor Jesus, né? E por fim, a oração, que nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. A oração, ela é uma estratégia de Deus para que nós possamos viver uma intimidade com Ele. Uma vida significativa de oração gera intimidade. Eu queria fazer uma pergunta para você. Pense aí na última semana. Quanto tempo você investiu em oração? 2 semanas. Pega o último mês. Como é que você tem exercido, como é que você tem buscado intimidade com Deus através da oração? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Se o seu tempo de oração virou uma rotina, um ritual religioso, eu quero dizer que você precisa ressignificar qual que é o teu conceito de oração. Qual que é o propósito de oração? Oração é muito mais do que tentar conseguir algo de Deus. Ele é buscar conhecer mais a Deus. Eu quero dizer que para você ter um momento de oração significativa, para ter essa intimidade com Deus, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter fidelidade e regularidade. Se eu deixo para orar quando eu tenho vontade, isso não é fidelidade e regularidade. Se eu deixo para orar quando o bicho pega lá em casa, Aí o negócio está pegando. Quando eu vejo pais de adolescentes e jovens, se nós tivéssemos um gráfico de oração, a grande maioria vinha assim. Está tudo bem, os filhos nascem, tudo bem. E aí, adolescentes, jovens, e aí daqui a pouco virou adulto, casou, daí diminui um pouquinho. E aí eu volto à vida normal de oração. E às vezes as pessoas conduzem o tempo de oração totalmente vinculado ao momento que está vivendo. E aí a busca de intimidade com Deus é mais para buscar um socorro do que para se preparar para algo que pode vir e impactar a nossa vida e a nossa caminhada. Sabe, a nossa vida não é linear e nós temos altos e baixos, nós precisamos entender que o momento de oração deve ser algo inegociável na busca de intimidade com o Senhor. Oração é inegociável para você? Momento de oração com o Senhor é algo que é inegociável? Se não é, se você substitui o tempo de oração porque eu estou com sono, se eu substituo o tempo de oração porque está passando aquele filme e eu quero assistir, se eu substituo o tempo de oração, eu quero te dizer que essa noite é o momento de você tomar uma decisão. Uma decisão de sair daqui, tendo o tempo de oração como algo inegociável. Certo? Quando você caminha com intimidade com Cristo, ela está ligada diretamente, essa caminhada com a intimidade, no momento de oração. A minha oração eleva meus olhos além da visão limitada do homem. Jesus deixou muitos exemplos. A oração, ela é imprescindível para que nós possamos viver um chamado primordial. Qual que é o chamado primordial de Jesus a nós? Fazer discípulos. Essa igreja não precisaria existir se nós não tivéssemos um propósito, que é fazer discípulos, alcançar vidas ao Senhor Jesus. Se você perdeu isso em mente, eu quero te desafiar a você olhar para o seu coração e realinhar. Nós vivemos como igreja, nós caminhamos como igreja com um propósito, fazer discípulos. Que a palavra do Senhor, que esse Jesus que nós cantamos, possa ser conhecido por muitas pessoas. Que essa vida leve, essa vida significativa com Cristo, possa ser conhecida por várias pessoas. Mas hoje nós vamos estudar uma experiência de um homem que não foi contemporâneo de Jesus. Ele foi muito antes de Jesus. Abra lá no livro de Daniel, Daniel 6. É uma história muito conhecida. Mas sabe, quando nós falamos de oração, Jesus nos ensinou e deixou muitos ensinamentos com relação à oração. Mas o princípio da oração, ele já existia muito antes de Jesus vir nos ensinar. Muitos homens de Deus tiveram momentos significativos de oração. Nós vemos relatos muito extraordinários. Desde o relato de Moisés, onde ele orava com as mãos levantadas, quando abaixava a mão, o exército começava a perder, ele levantava de novo. Dentre outras e dentre essa que nós vamos ler hoje. Nós vamos caminhar por esse texto, deixa aberto aí a sua Bíblia, Daniel 6. Nós vamos tentar extrair daqui alguns princípios que nos ajudam a identificar qual o impacto de uma vida de oração. Talvez você não percebeu ainda o quanto uma vida de oração possa impactar a sua vida. Pode impactar não somente sua caminhada com Cristo, mas o seu dia a dia. Nós vamos caminhar por esse texto. Daniel 6, vamos ler lá. O texto diz o seguinte. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Quem que eram os sátrapas? Os sátrapas eram governadores de algumas cidades pequenas, como se fossem estados ou bairros, né? 120 sátrapas. E colocou 3 supervisores sobre eles. Um deles era Daniel. Então Daniel, ele supervisionava os governadores ali. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então Daniel estava ali, ele se destacou. Diante disso, os supervisores sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha só, Daniel. Daniel, ele estava ali, ele era um estrangeiro ali. Ele estava ali naquele local, e ele e as pessoas olham para ele e veem nele um grande, o rei vê nele um grande administrador. Um grande homem, onde ele colocava a mão, prosperava. E nisso, ele vai tendo oportunidades, ele vai se mostrando competente. E ele vai se mostrando eficiente. E aqui, as escrituras dizem que ele era fiel. E ele não era desonesto. Daí diz ali no versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Se você fosse investigado assim, como Daniel, será que eles encontrariam algo? Será? Será que se nós fôssemos hoje, se nós fôssemos investigados, hoje o pessoal tem medo de atender telefone. Tem medo de falar no telefone, principalmente a classe política. A todo momento está sendo observado. Né? Nós estávamos numa reunião ali do colegiado, o pessoal estava falando lá, se você fala uma palavra, os telefones que estão em cima da mesa já captam e começam a receber mensagens ali de propaganda. Então, parece que está tudo meio câmeras em todo lugar. Mas aquele reviraram a vida de Daniel. Mas Daniel não tinha nada que pudesse condenar ele. E daí, no versículo 6, e assim os supervisores de sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser renovada. E o rei Dário assinou o decreto. O que que acontece? Daniel aqui, ele estava refletindo a luz de Deus ali. Sabe, e ele estava ali, e ele estava fazendo o que era correto, ele não entrava naquelas negociatas, ele era eficiente no que ele fazia. Isso gerou o quê nas pessoas que estavam ao redor? Certo? E quando você está no seu trabalho, você está dando evidência do amor de Deus, você está vivendo de acordo com os princípios cristãos, não se iluda, você pode começar a ser perseguido. Porque quando você faz algo com muita eficiência, quem está lá para fazer negócio meia boca, começa a ficar incomodado. E aqui, Daniel, ele acabou ficando, se destacando, e veio uma armadilha para ele. Mas quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que que ele fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fiz o que eu costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Queridos, fantástico. Daniel, ele estava diante de uma situação de grande tensão. O que que ele faz? Ele vai para o quarto dele orar. E por isso que nós vamos tirar uns ensinamentos do Daniel, muito extraordinários. Então aqueles homens foram investigar e encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicasse um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo e qualquer aquele que pedir qualquer, que pedir, fazer algum pedido a qualquer outro deus, ou qualquer outro homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinasses. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não mudou a prática de oração dele por causa daquela situação. Você tem mudado a tua prática de oração porque acontece alguma coisa que te desvia do foco? Que te distrai? Você tem buscado, você tem andado distraído a tantas coisas? Tem impedido você de buscar a Deus? Né? Eu vi hoje uma mensagem de alguém que levantou 6 horas da manhã ontem para ver o casamento do rei. Eu falei, será que levantaria 6 horas para ver o casamento do príncipe lá? Será que levantaria 6 horas para estar orando na presença do Senhor? Nós temos aqui 6:30 todos os dias. Nós temos um grupo orando aqui. Será que, sabe, e aí nós vamos ver ali, então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, no versículo 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a ele, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com um anel, com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ali se aproximou da cova, chamou Daniel com voz alta e aflição, dizendo ali, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-los dos leões? Olha só como Daniel era conhecido. Será que o Deus vivo a quem você serve continuamente? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometia mal algum, ó rei. Também contra ti. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento. Pois ele tinha confiado em Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as demais mulheres e seus filhos. E antes de chegar ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram eles. Os leões não estavam satisfeitos. Eles não atacaram Daniel, porque os anjos do Senhor o impediram. Então, o rei Dário escreveu aos homens, todas as nações, povos e línguas de toda a terra, estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem a Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro. Queridos, essa é uma história, até me peço perdão de ler todo o capítulo, mas é uma história muito especial. Por quê? Porque ela conta a história de um homem que impactou a geração dele. Porque ele teve uma vida de oração. Porque ele servia a um Deus de uma forma com convicção, não por conveniência. Ele servia e seguia a Deus, independente das provações, independente das circunstâncias, independente do que ele estava passando. Havia um padrão de caminhada. Qual que é o seu padrão de caminhada? Qual que é o nosso padrão de caminhada? Será que nós temos caminhado por convicção daquilo que nós acreditamos? Ou será que temos flexibilizado a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas decisões? Porque às vezes não é conveniente eu dizer que eu sou cristão, ou eu viver como um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando nós olhamos esse texto de Daniel, nós conseguimos destacar alguns ensinamentos de como nós podemos ser impactados quando nós temos uma vida significativa de oração. Sabe que a nossa vida é feita de escolhas, e as nossas escolhas têm consequências. E quando nós decidimos, tem algumas escolhas que são importantes. Certo? E quando nós negligenciamos essas escolhas importantes, elas se tornam urgentes. Sempre ilustro com a cardiologista. Muitas pessoas aqui precisam ir para o cardiologista. Né? Nós precisamos ir pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up. Isso é importante. Mas se eu não faço isso, eu vou negligenciando. E de repente me dá um problema no coração, isso se torna urgente. E eu tenho que ir correndo numa emergência hospitalar, porque eu não dei atenção ao que é importante. Quando nós falamos do pedido no momento de oração, oração é buscar intimidade com Deus, é confiar em Deus. Quando a aprovação vier na sua vida, se você está sintonizado com Deus, se você está em intimidade com Deus, se você não negligenciou o que é importante, que é uma vida significativa de oração, aquilo que parece ser urgente não vai ser tão urgente. Vai vir a aprovação, e você não vai precisar mudar o padrão de oração, porque você já tem buscado intimidade com Deus. Você está entendendo? Então, quando nós pensamos na vida de Daniel, ele estava num padrão de oração, veio a aprovação, ali não diz que ele orava 3 vezes ao dia, ali não diz que ele passou a orar 5 vezes, 8 vezes ao dia depois que veio a aprovação. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. E esse é o nosso desafio. Nós temos um padrão de busca de intimidade com Deus através da oração, através da leitura da palavra. É uma reflexão que você precisa fazer. Será que nós estamos priorizando a oração? A intimidade com Deus, ela precisa ser desenvolvida como estilo de vida. Eu quero olhar para esse texto de Daniel e eu quero fazer alguns destaques, como que essa vida de oração pode impactar a nossa vida. E aqui eu estou tratando de 2 dimensões, uma vida ministerial, uma dimensão ministerial e uma dimensão pessoal. Como é que a minha vida de oração pode impactar o meu ministério? De repente você está aqui e fala assim, mas que ministério? Nós temos um ministério deixado por Cristo, que é o quê? Fazer discípulos. Ah, mas eu só sou membro de um PGM. Você tem a sua função lá. Naquele PGM, você está lá para fazer discípulos. Para usar, para ajudar, para apoiar no processo de alcançar pessoas. No processo de impactar vidas. No processo de cuidar de pessoas. E eu quero trabalhar uma outra dimensão, que é na vida pessoal. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o texto, ali no versículo 6, uma vida significativa de oração, ela produz ousadia e força para viver em obediência. Veja ali, Daniel 6:10, ele vai dizer, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, fazer o quê? Orar. Orar. Daniel, ele teve a ousadia de quebrar um decreto do rei, que contrariava a palavra de Deus. Certo? Ele estava diretamente ligado à intimidade dele com o Senhor. Você tem caminhado com ousadia. A tua intimidade com Deus tem gerado ousadia. Nós tivemos aqui, acho que faz uns 2 anos atrás, um pastor chamado Arley Mafra. Ele contou o testemunho dele. O testemunho dele era mais ou menos assim, ele morou 6 anos na rua, ali na Cracolândia, em São Paulo. E ele estava ali vendo que seriam os últimos dias de vida dele, ele estava com 40 quilos, e ele pegou uma última pedra de crack, ele estava ali numa passarela, 2 horas da manhã, e na parte de baixo tinha uma igreja. E ele estava numa vigília, a igreja estava numa vigília de oração. Numa vigília de oração. Aí ele falou assim, de madrugada, ninguém passava por aquela passarela, porque era muito perigoso. E de repente vem uma serva do Senhor Jesus. Vem com a sua filhinha. E ele compartilhando esse testemunho, diz que essa mulher, ela chegou e ela parou. Daí ele baixou a cabeça, porque ele estava ali para fumar a última pedra de crack. Ele baixou a cabeça, ela parou. E a filha, vamos voltar, mãe, vamos voltar. Ela falou, não, vamos avançar. E aquela mulher veio, parou para ele e falou assim, olha, Deus te ama. Jesus te ama. E ele falou que ele tinha buscado nos lixos pegar alguma coisa que pudesse gerar algum dinheiro para ele comprar crack. E ele foi lá e ele tinha achado uma arca da aliança, uma maquetezinha. Aí diz que ela olhou aquela arca e falou assim, a arca que Deus que representava agora não precisa mais dessa arca, porque agora nós temos Jesus e Jesus te ama. Jesus não desistiu de você. E aquela mulher passou por ali. E aquela palavra que aquela mulher disse a ele, impactou a vida dele. Que ele foi lá para baixo. E ele falou assim, o que eu estou fazendo da minha vida? E de repente ele vai e ele começa a vagar ali naquele dia. a filha e a esposa, alguém passa pelo carro, vê ele, reconhece, avisa a esposa, a filha. Ele já tinha sido declarado como morto pela justiça, como desaparecido. E ele tem a vida reconstruída completamente. Porque uma mulher foi ousada. E ela estava vindo de onde? De uma vigília de oração. Ela sai do momento de intimidade com Deus. E ela é ousada. Não temendo o risco de ser morta, de ser assaltada. Ela é ousada e ela leva a palavra de Deus. Queridos, quando nós levantamos de manhã, sabe aquele teu desafio durante o dia? Quando nós acordamos e vamos à presença de Deus, e buscamos a Deus, e buscamos intimidade com Deus, nós saímos durante o dia com ousadia. Venha o que vier, que venham os leões. Mas eu não vou baixar minha cabeça, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem está comigo. E eu falei com Deus agora de manhã, e Ele deu essa palavra no meu coração, Ele deu essa confiança no meu coração. Será que você tem caminhado com ousadia? Será que você tem caminhado com convicção? Sabe, nós devemos, além dessa ousadia, sondar a motivação do nosso coração. Daniel, ele não tentou ser conveniente ali. Ele já estava numa posição de destaque naquela sociedade. Puxa, ele poderia ter ficado no secreto, fechado todas as portas e as janelas. Ele poderia ter orado bem quietinho, debaixo da cama. Imagina entrar embaixo da cama para orar. Já orou debaixo da cama? Já não. Eu, se eu for orar embaixo da cama, que eu vou achar de brinquedo das crianças, chinelo. De vez em quando, né? A minha esposa está aqui, ela vai brigar comigo. Não, ela deixa tudo limpinho lá. Só de vez em quando, assim, logo depois que eles brincam no quarto, entendeu? Ó, já vou levar um puxão de orelha em casa. Mas sabe, quando nós olhamos, o que que acontece? Nós vimos ali que Daniel, ele manteve o mesmo padrão. Ele não só fez o que é certo, mas com a motivação certa. Ele fez confiando em Deus. Sabe, com essa corrupção aí, já tivemos o desprazer de ver pessoas orando depois de receber uma propina. Isso é um absurdo. Certo? Ah, então será que toda oração é agradável aos olhos de Deus? A palavra diz que às vezes vocês não recebem o que pedem porque vocês oram errados. Com a motivação errada. Porque eu oro para o meu próprio deleite e não para buscar intimidade com o Senhor e viver essa intimidade. Queridos, nós precisamos orar tendo esse tempo com Deus, com a motivação correta. Sabe, quando eu decido viver em obediência e ousadia na minha vida ministerial, eu mantenho minha atitude de ousadia para cumprir o chamado de fazer discípulos. Sabe aquela pessoa que você está resistindo para convidar no teu pequeno grupo? Você precisa ter a ousadia de Daniel para fazer isso. Sabe? Ou de repente você está sendo desafiado a assumir uma liderança de pequeno grupo. Como supervisor, como coordenador. Você precisa ter a ousadia de Daniel para fazer isso. Sabe? A intimidade com o coração, ele traz ousadia no coração. E quando eu penso na minha vida pessoal, eu faço o que é certo, firmado na convicção da palavra de Deus, entendendo que Deus honrará a minha vida. Oração com ousadia é eu não deixar os meus problemas pessoais debaixo do tapete. Aquela pessoa que você precisa restaurar, pedir perdão, perdoar. Pare, pare de negligenciar. Pare de deixar debaixo do tapete. Decida com ousadia restaurar, porque Deus espera de nós uma vida transparente e plena da presença de Deus. Qual a decisão que você precisa tomar hoje, para que você possa, como Daniel, ter a ousadia de agir por convicção, a partir de um momento significativo de oração? Qual é? Mas quando nós olhamos o texto, tem uma outra situação aqui. Uma vida significativa de oração, ela produz uma confiança no meio da provação. Veja ali no versículo 16. Então o rei deu ordem a ele que trouxesse Daniel, jogasse na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. No 23 ele vai dizer lá, quando atiraram na cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Quando o tiraram da cova, pois ele tinha confiado em Deus. Sabe, Daniel estava diante de uma grande provação. Imagine você dentro da cova de leões, um buraco com leões. Né? Nós fomos assistir esse final de semana com as crianças o filme Paulo. Né? E o filme, ele traz uma reflexão interessante. Né? E quando nós estivemos em Israel, nós estivemos lá naquela arena, lá no Coliseu, ali em Roma. E eu fiquei imaginando onde os cristãos realmente eram ali jogados. Havia uma disputa, eles eram realmente detonados ali naquela arena. E eu fico me imaginando, será que isso eu estaria disposto a fazer? Será que eu serviria a Deus? Falava assim, eu vou insistir, eu vou morrer aqui, independente das circunstâncias. Será? Sabe, é algo que eu não sei. Eu olho para o meu coração, eu tenho uma confiança em Deus hoje. Que eu quero sim viver a Ele, eu quero honrar a Ele, eu quero viver o máximo de intimidade com Ele. Mas tem algumas situações, queridos, que nós precisamos olhar e refletir, como aqui Daniel, ele estava diante de uma grande provação, e ele simplesmente vai com tranquilidade, enfrenta a provação, firmado na intimidade que ele tinha com Deus, que ele orava 3 vezes ao dia. Qual que é a cova dos leões que você tem passado hoje? É o desemprego? Será que os leões da sua vida hoje é o casamento que está com dificuldade? É o desemprego que bateu na porta? É uma doença, um câncer? Qual que é o seu leão que você está sendo jogado na cova dos leões e que você precisa enfrentar confiando em um Deus que você busca intimidade com Ele no momento de oração? Sabe, um filho desviado, um filho na drogadição, qual o desafio? Sabe, nós precisamos olhar para o Senhor e falar, Deus, se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Mas sabe, nós não devemos buscar Deus somente nesse momento de provação. Momento de provação nos ajuda a buscar mais intensidade. Mas o desafio é quando volta a calmaria, eu continuar com a mesma intensidade. Se você já passou por uma grande provação, possivelmente, você teve uma busca muito mais intensa da presença de Deus. Isso faz parte da humanidade. Mas eu posso ser diferente. Eu posso viver diferente. Eu posso buscar com convicção a presença de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:6, ele nos diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Eu lembro de um casal, que eles chegaram do Rio Grande do Sul, aqui na nossa igreja, alguns anos atrás. E eles chegaram e eles falaram assim, pastor, nós estamos passando, e eu recebi do gabinete, e eles choraram muito naquele, falaram, pastor, nós estamos passando por uma grande luta, nós temos uma filha, nós queremos engravidar, e nós temos um sonho de ter uma segunda filha, só que nós já tentamos 3 vezes, perdemos o bebê, e já tiraram as trompas, e os médicos falaram assim, que é impossível eu engravidar novamente. Isso gerou uma frustração no nosso coração, isso está tirando o nosso sono, isso está trazendo uma grande tristeza para nós. Eu lembro que eu olhei para aquele casal e falei assim, de quem é a última palavra? Eles falaram assim, é de Deus. Então, se a última palavra é de Deus, nós vamos buscar a face de Deus. Nós vamos buscar o socorro naquele que dá a última palavra. E eu lembro que nós começamos a orar. E eu comecei a orar sinceramente por aquele casal. Um tempo depois eu estava apresentando a bebezinha deles aqui nessa igreja. Sabe, é fantástico quando nós vemos o agir de Deus. Quando nós vemos como Deus, Ele honra, como Deus age, como nós buscamos a Ele no meio das provações, Ele responde, Ele cuida. E às vezes ele responde até um não, mas ele pode responder. Eu lembro que nós, como um pequeno grupo, o ano passado, nós tivemos uma grande luta na nossa célula. porque nós tivemos a Renata, e a Renata, ela foi diagnosticada com câncer, e a Renata, e nós oramos por ela, e nós intercedemos por ela, e nós acompanhamos ela, e nós choramos com ela. Só que, mesmo diante de toda a nossa oração, Deus disse não. Deus falou assim, a Renata é minha, eu vou levá-la. E levou. E deixou o Elton, deixou com dois filhos, a Mel, a Melicinha, e o Felipe, com 6 aninhos, com 1 aninho. Sabe, e aí eu olho, será que Deus errou? Não, Deus nunca erra. Deus é perfeito. Mas sabe, quando Deus responde um não, se nós temos intimidade com Deus, se nós estamos vivendo uma intimidade através da oração, fica fácil nós entendermos. Mas agora, se eu não vivo uma intimidade com Deus, eu busco a Deus só como um pronto-socorro, quando eu recebo um não, eu me desespero, eu praguejo, eu blasfemo, eu jogo a culpa diante de Deus. Queridos, a intimidade com Deus, nos capacita a passar pelas provações com um coração leve, confiando que Deus nunca perde o controle da história. Amém? E às vezes nas pequenas coisas nós podemos ver o agir de Deus, e nas grandes coisas também. E quando nós pensamos numa vida ministerial, diante das provações, nós temos que entender que nada pode roubar a alegria do nosso coração. A alegria de viver, de compartilhar o Evangelho, que envolve a expansão do reino. Se alguém do seu pequeno grupo está tentando roubar a alegria do teu coração, não deixe isso acontecer. Olhe para cima. Olhe para o Senhor. Homens são falhos. E às vezes Deus vai colocar uma pessoa que vai te tirar do centro para que você possa crescer. Tem muitas vezes que Deus coloca algumas pessoas que nos ajudam a crescer. Sabe, e quando nós olhamos nessa perspectiva é muito extraordinário. Mas quando nós olhamos na vida pessoal também, nós temos que decidir crescer diante das provações, com a confiança no nosso Deus, que continua no controle da história. As provações nos fazem crescer. Eu lembro a minha esposa, Angélica, quando ela foi jocumeira, quando ela estava em Jocum, ela falou que chegou um momento que ela vivia de oferta, e a igreja que tinha se comprometido começou a negligenciar o envio das ofertas. Ela estava lá no Rio de Janeiro, e numa base, num daqueles morros do Rio, e de repente, acabou o material de higiene. Coisa básica para uma mulher. E ela orou, falou, Deus, o Senhor sabe que eu preciso. E ela não compartilhou com ninguém. Mas quando amanhece, ela abre a porta do quarto, está ali uma cestinha, com todo o material de higiene que ela precisava. Queridos, isso é tão extraordinário, como um bolo de chocolate. Ela estava com uma vontade de comer um bolo de chocolate, isso ela compartilhou com as amigas ali que iam fazer um trabalho missionário. Aí chego na casa de uma irmã, e essa irmã, adivinha o que ela tinha acabado de fazer? O bolo de chocolate. Pequenas coisas. Deus age, Deus cuida, Deus transforma, e as provações nos fazem crescer. Será que a fé da minha esposa ficou fortalecida diante dessa situação, ou ficou fragilizada? Será que as tuas provações você tem usado para crescer? Para ver o agir de Deus e falar assim, eu sou um homem melhor, eu sou uma mulher melhor, porque essa provação me ensinou, e eu cresci com ela. Queridos, nós precisamos, e Daniel, ele cresceu muito com esse passo de fé que ele deu. Mesmo diante daquela provação, ele entrou na cova dos leões, e ele saiu sem nenhum arranhão. Porque ele confiava em um Deus que estava protegendo ele. Sabe, e um terceiro ponto que eu destaco aqui. Uma vida significativa de oração, ela produz evidências do poder de Deus. Como é que essa história termina? Daniel sendo perseguido, ele começa sendo perseguido. Arma uma armadilha para pegá-lo, para destruir a vida dele. Ele passa pela provação, ele sai ileso. Ali no versículo 26 diz ali, estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Quanto mais momentos de intimidade com Deus através da oração eu tenho, mais evidências do poder de Deus na minha vida vai ser perceptível para as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu vivo uma intimidade com Deus, não tem como eu não conversar com uma pessoa e ela perceber algo diferente na minha vida. Se você tem conversado com as pessoas não têm identificado que você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a rever a tua vida de oração e a tua vida de intimidade com Deus. Daniel, ele passou pela aprovação, deixando uma marca, uma evidência que não impactou somente o rei e aquelas pessoas que estavam vendo, mas aquela sociedade. Porque veio um decreto dizendo, a partir de agora, eu quero que todos sirvam o rei de Daniel. Daniel deu frutos ali. Ele estava naquela sociedade, servindo a Deus, e ele deu fruto. Você tem dado frutos? Uma árvore frutífera, ela dá frutos quando ela está ligada à terra. A partir do momento que ela é retirada da terra, que a raiz se desconecta da terra, essa árvore para de dar frutos. A nossa terra é o Senhor Jesus. Se você tem caminhado desconectado do Senhor Jesus, talvez você tenha parado de dar frutos. Talvez nessa noite você precisa avaliar como Deus tem sido honrado e glorificado através da tua caminhada. Nós temos que viver as verdades do Evangelho como estilo de vida. Nós temos que viver como um verdadeiro discípulo de Jesus como estilo de vida. Quando nós pensamos no papel ministerial, nós pensamos que nós temos que participar ativamente do chamado de Deus, visando acolher e cuidar das pessoas que estão chegando na nossa igreja, no nosso PGM. Qual que é a sua visão do seu PGM? Você tem orado para que o seu PGM cresça, multiplique, para que pessoas possam chegar ali, para que pessoas possam se converter ali, para que possa haver batismos, frutos do trabalho desse PGM? Ou você tem simplesmente falado assim, esse é o papel do líder, esse é o papel do pastor? Quero desafiar você a orar. Ah, pastor, eu só sou membro do PGM. Não tem problema, querido. É aí que você tem que orar mais mesmo, para que possa multiplicar, que você possa vir ser o próximo líder. Quando nós pensamos na vida pessoal, nós temos que entender que quando nós temos uma vida significativa de oração e visando honrar e glorificar a Deus, nós temos que viver as verdades eternas por convicção, gerando evidência do poder de Deus em todos os lugares onde Deus permitir que nós sejamos influência. Nós temos um Pai que precisa ser honrado, que precisa ser glorificado. Nós estamos aí em véspera de Copa do Mundo. Saiu a convocação e vários jogadores ali foram convocados. E possivelmente aqueles pais receberam a ligação, os amigos, aquelas pessoas que estavam no trabalho, o seu filho foi convocado, parabéns, e aquele pai foi honrado, quando o filho recebeu essa convocação. Sabe, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, uau, aqueles pais serão mais honrados ainda, pô, seu filho é campeão mundial. Sabe, nós somos filhos do Pai. Que Deus espera que as pessoas possam olhar para nós como filhos e falar assim: o teu pai está sendo honrado pela sua vida, está sendo honrado pelas suas vitórias, está sendo honrado pelo seu compromisso de buscar e viver os princípios com convicção. Será que o pai está sendo honrado pela sua caminhada? Se o pai não está sendo honrado pela sua caminhada, toma decisão hoje, queridos. Toma decisão hoje de mudar teu estilo de vida, de investir intencionalmente na busca de intimidade com Deus através da oração. Desejo do meu coração que cada um de nós aqui possamos honrar o Pai através das nossas vidas. Pode fechar seus olhos. Um grande desafio que eu quero colocar diante de você nessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, é que você reavalie a sua vida de oração. Que você possa avaliar como que está a sua vida de oração. Será que ela tem sido vivida com fidelidade, com regularidade? Será que ela tem vivido de uma forma que tem impactado não somente a sua história, mas as pessoas que estão ao seu redor? Queridos, muitas vezes nós precisamos parar de travar batalhas improdutivas que não chegam a lugar nenhum, para buscar a presença de Deus e deixar que Ele lute as nossas lutas. Quero te desafiar a se libertar de todas as distrações, colocando diante do Senhor as suas lutas, porque Deus quer sim lutar as suas lutas.